Quilimane é a cidade moçambicana com mais ciclistas, o que é ao mesmo tempo uma solução para crises de transportes e uma boa opção ecológica. Mas tem uma carteira de desafios. Com pouco mais de 340 mil habitantes, a maioria jovens, o desemprego é preocupante, tal como a educação, saúde, estradas ou saneamento. Como sobrevive uma cidade gerida por um presidente camarada da nova geração de políticos moçambicanos e não do partido que governa o país? Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Olá, ouvinte e internauta da Voz da América. Este é o África Agora, desta sexta-feira, a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel. O nosso convidado é Manuel de Araújo, presidente do Conselho Autárquico de Quilimane e ganhou a eleição concorrendo pela RENAMO, que é o principal partido de oposição em Moçambique. De Araújo é doutor em Desenvolvimento Internacional pela Universidade de East Anglia, no Reino Unido. Quilimane, cidade na margem norte do rio dos Bons Sinais, a 20 km da costa do Oceano Índico, é uma das mais importantes de Moçambique. Com Manuel de Araújo, vamos falar sobre o desafio de gerir um município sendo da oposição, o que não é exclusivo desta cidade, que é Quilimane. Tal como Quilimane, a cidade de Nampula, mais a norte de Moçambique, capital da província com o mesmo nome, é liderada por um presidente camarário, Paulo Vahanli, que é da RENAMO. O voto popular é pela mudança, dizem os residentes, que cansados da gestão de Frelimo, optam por outras formações políticas. Mas aí surge um problema. Sem recursos estatais adequados, as cidades lideradas por estes novos políticos enfrentam vários problemas. Adina Sualehe, reporte em Nampula.
Pelo segundo mandato consecutivo, a cidade de Nampula está na gestão da oposição. Depois de ter sido liderada pelo MDM, agora está nas mãos de Paulo Vahanli da RENAMO, que assumiu primeiramente o poder resultado das eleições intercalares na sequência do assassinato do Edil Mahamuda Murani e de seguida reeleito nas eleições autárquicas de 2018. Alguns munícipes dizem que a vontade de ver mudanças na gestão autárquica tem levado os eleitores a votarem em partidos da oposição em Nampula.
Nós não podemos, é que nem tu quando usas um sapato e sempre o mesmo sapato entra a réia e tu não se sentes à vontade, podes mudar, não estás proibido. Então, esse é um processo democrático, ninguém deve interpretar mal, dizer que Nampula são confusos, Nampula são isso. E é um processo democrático, e é isso que se fala de desenvolvimento, abertura das mentes, e isso deve ser contínuo. Se ele está aqui agora no poder, se nós avaliamos durante os 5 anos que ele fez, se não estão bons, vamos retirar, vem outro. É assim, isso é um processo democrático.
Como forma de poder fugir a essa questão de salvar. Então, pensava-se que mudando de partido nós podemos ter uma situação melhor, talvez o partido X que não faz, que não nos ajuda, que tal mudamos para o partido X? E também o próprio contexto do Nampula, expulsar o lixo, então aquela curiosidade, que tal nós mudarmos para um outro partido, talvez a coisa seja melhor.
O mandato das autarquias já caminha para o fim, até porque próximo ano Moçambique vai realizar as eleições autárquicas em outubro. E em Nampula, os munícipes já começam a enumerar as falhas ainda persistentes na gestão de Paulo Vahanli, nomeadamente a recolha de lixo nos bairros, a má qualidade de intervenção às estradas esburacadas, bem como a fraca comunicação com os cidadãos.
O bairro do Maivê, nós podemos ver que aquela via encontra-se num estado péssimo. E os munícipes têm se questionado acerca dos porquês que o município não tem alocado ações que façam com que a situação melhore ou mude.
As autoridades municipais envolvam melhor a comunidade para que nós, naturalmente, possamos dizer sim, esta gestão municipal é daquela das melhores. Outra coisa, a prestação de contas ao nível das autarquias, a nossa autarquia, principalmente em Nampula, não é aquela que naturalmente nós esperávamos, comparativamente à gestão anterior.
Entretanto, Paulo Zahane vem desde a sua eleição, sinalizando na abertura e pavimentação de novas vias de acesso, construção de pontes, entre outras infraestruturas, fato que os munícipes entrevistados aplaudem.
E, por exemplo, na 25 de setembro, ele está a tentar organizar aquele jardim ali, limpeza, tudo mais, a botar árvores. Existem, melhorias existem. Penso que existe um esforço da parte do município em fazer alguma coisa boa para o município.
O que posso pedir é que se esforce mais, não é? Procure se interagir com a população, o que eu acho que é algo que ele tem poucas vezes feito. Procure se interagir com a população e perceber o que é que a população necessita e para que juntos possamos desenvolver a nossa cidade.
As infraestruturas que têm estado a ser construídas para a idade são resultado do contributo de municípios e parcerias, uma vez que o Governo Central não tem feito com regularidade a canalização de fundos para o reforço das atividades da idade, explicou o chefe do Gabinete de Comunicação e Imagem do município.
Podemos falar da construção da ponte que liga o mercado Arresta ao bairro de Murrafaniwa. Podemos falar já agora a estrada, aliás, a rua Mártires de Moeda, que neste sábado foi entregue aos munícipes. Podemos falar da estrada que liga a Rua da Solidariedade ao terceiro acampamento da Academia Militar. Estes são pelo menos alguns exemplos que nós podemos citar, que os municípios já sabem que esta governação trouxe como resultado daquilo que foi o apoio que os municípios têm feito. Uma das componentes muito fortes como fracasso que nós sentimos, sendo um partido da oposição, temos sentido aquilo que tem sido desenvolvido nos fundos desembolsados através do Governo Central. Falo concretamente do FIA, falo do Fundo Estradas e tantos outros fundos. Só para dar algum exemplo, durante este ano só tivemos 3 meses do FIA, não tivemos o Fundo de Estradas durante este ano.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualeque.
Obrigado, Adina Soler, de Nampula. Vamos a Quilimane, vamos ao encontro de Manuel de Araújo, que é o presidente do município de Quilimane, que é a cidade capital da província da Zambésia. Muito boa tarde, Manuel de Araújo, bem-vindo ao África Agora da Voz da América.
Boa noite, Amâncio Miguel e sua equipa. Boa noite, ouvintes da Voz da América.
Muito obrigado, Manuel de Araújo, por aceitar participar deste programa que é o África Agora da Voz da América. Manuel de Araújo, em 3 palavras, desde que assumiu a cidade de Quilimane, como avalia a cidade?
Bom, a cidade recuperou porque tinha parado, tinham colocado a minha cidade, a cidade que eu amo, num buraco. Nós temos estado a fazer um esforço titânico para retirar a cidade de Quilimane do buraco em que 40 anos de governação do Partido Frelimo tinha colocado a minha cidade.
Manuel de Araújo, como avalia a cidade? Foi a nossa primeira questão. De facto, gerir uma cidade que é a capital de uma província governada por um indivíduo do partido que está no poder a nível central e tem ainda um secretário de Estado do mesmo partido. Como é que é este cenário para ti?
Bom, é um cenário desafiador. Primeiro é preciso compreender que os últimos 10 anos, tanto dos meus sucessivos mandatos, eu passei de uma situação em que fui eleito numa eleição intercalar, portanto fui eleito sem bancada. Eu tinha que gerir e negociar a aprovação do orçamento com 2 bancadas hostis, que eram a bancada da Frelimo, que era a maioria, e a bancada da Renam. Portanto, eu era um edil sem bancada. Tenho essa experiência. Depois, passei para um edil com uma bancada com maioria qualificada, portanto, que eu ganhei as eleições com 75% em 2013 pelo MDM. E, portanto, aí eu tinha uma folga, uma vantagem folgada, onde mesmo sem a presença do partido minoritário, que era a Frelimo, eu podia tomar as decisões que eu considerava estruturantes para, portanto, poder virar o quadro e o cenário da minha cidade. Depois passei pela Renamo, que é uma terceira situação, onde tenho uma maioria absoluta, Portanto, ganhei com 60%, 59,9%. E aí, portanto, tenho, enfim, uma margem folgada, mas não é a mesma que a de 75%. Mas, mesmo assim, permite-me, mesmo sem a presença do partido minoritário, que é a Frelimo, portanto, poder tomar decisões estruturantes para o desenvolvimento da cidade. Ora, o desafio que coloca é um desafio real. Aliás, a última tabela que foi publicada a semana passada mostra que municípios menores que o de Clima, como, por exemplo, o município de Gurua, recebeu 39 milhões do Ministério das Finanças, o município de Mucuba recebeu 32 milhões, enquanto o município de Climane recebeu 1 milhão. Portanto, Climane, que tem 2 a 3 vezes mais população do que esses dois municípios, portanto, esses municípios recebem valores extremamente díspares das redes alocadas, o que vem, mais uma vez, de que na governação em Moçambique existem filhos e enteados. Portanto, os partidos que não pertencem ao partido do dia são discriminados do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de convivência e do ponto de vista, enfim, de partilha de informação. Eu apenas partilhei essa tabela para provar, mas eu podia usar outros fundos que também são distribuídos de forma dispar e de forma injusta, penalizando gravemente os municípios liderados por partidos que não são partidos do dia. Aliás, o meu colega de Nampula referiu aqui, ele pelo menos recebeu 3 meses do Fundo de Investimento às iniciativas locais. Nós, apenas, um valor que devia ser dispensado todos os meses, praticamente desde janeiro, nós recebemos a primeira transação, ou seja, aquilo que deveria ter sido transferido em janeiro, só recebemos no dia 22 de julho. Portanto, o Governo Central deve-nos 7 meses. E esperam que nós tapemos os buracos, que construamos estradas, que façamos a manutenção das estradas. É um exercício titânico. E eu te tenho dito, amarram-nos as pernas, colocam-nos na pista para nós concorrermos ou para nós corrermos com concorrentes que têm as pernas livres. E mesmo assim, esperam que nós ganhemos. E, felizmente, temos conseguido fazer omeletes sem ovos, recorrendo a várias estratégias de sobrevivência. Mas é isso mesmo, sobrevivência.
Sobrevivência, aliás, a reportagem de Nampula mostrava ali cidadãos a falarem do que gostam do município, mas também fazendo críticas. Este cenário Araújo quer dizer que a partir do dia em que um partido da oposição ganha, isto a oposição em relação ao governo central, ganha a eleição municipal, começa de facto uma campanha para recusar o seu sucesso.
Aliás, essa campanha começa antes de ganhar. Portanto, é assim, Amâncio. E para os nossos ouvintes, há uma coisa é tu teres o voto popular. A outra coisa é tu teres os resultados, digamos, a seu favor. Mas outra coisa é a África, é tu assumires o poder. Há o maior desafio não está em tu teres o voto popular, não está em o povo votar em ti. O maior desafio está em tu, depois de ganhares, assumires o poder. Portanto, a minha homenagem a todos aqueles que não pertencem ao partido do poder, que estão a governar neste momento, mostraram uma resiliência ímpar, uma capacidade de superar obstáculos. Por quê? No caso de Moçambique, tu tens que vencer não só o partido no poder, como também tens que vencer a CNE, tens que vencer o STAE, tens que vencer o Conselho Constitucional, tens que vencer o Tribunal Administrativo, tens que vencer a Rádio Moçambique, tens que vencer a Televisão de Moçambique e uma série de outras, o Serviço de Segurança de Estado, tens que vencer a tens que vencer o Exército Nacional. Só depois de vencer a todos esses é que tu és proclamado e vais assumir o poder. Caso contrário, tu não chegas lá.
Do rol das suas promessas de campanha, o que é que até agora cumpriu e o que é que falta por cumprir?
Bom, desde o meu primeiro manifesto, porque eu fiz um diagnóstico dos reais problemas da nossa cidade, e o maior desafio que nós tínhamos era o desafio das infraestruturas. E eu acho que nós temos estado a responder cabalmente a este desafio, construindo estradas, quer alcatroadas, quer em pavê, nos bairros suburbanos, em locais onde nem mesmo no tempo colonial havia estradas. Portanto, nesse sentido, eu acho que nós temos estado a ter uma vitória esmagadora na realização do nosso manifesto. Nós também trabalhamos bastante na questão da sinalização urbana, ou seja, nos sinais verticais e nos sinais horizontais. Portanto, o meu primeiro mandato foi conhecido como o mandato dos semáforos. A minha cidade, com cerca, como tu disseste, de 300, mais de 300 mil habitantes, muito próximo dos 400 a 500 mil habitantes, e que é a capital do transporte sustentável, ou seja, da bicicleta. Nós temos cerca de 5 mil bicicletas na nossa urba. Não tínhamos um único semáforo. Podes imaginar o caos que existia. Ora, nós assumimos essa questão dos semáforos, da sinalização horizontal, da sinalização vertical, como um dos nossos, das nossas bandeiras, por forma a organizar o tráfego. Aliás, neste momento, Climane é a primeira cidade, é a cidade pioneira em termos de ciclovias. Nós construímos a primeira ciclovia, não em Quilimane, não só na Zambésia, mas em Moçambique. Maputo não tem ciclovia. A Beira não tem ciclovias. Nampula não tem ciclovias. Portanto, nós somos pioneiros. Somos a primeira cidade a construir ciclovias por forma a dar segurança e estabilidade às senhoras, aos jovens e a todos aqueles que utilizam um transporte não poluente e que contribui para a saúde dos municípios. E nesta altura, em que há uma subida galopante dos combustíveis, nós estamos, de alguma forma, protegidos, porque a maior parte dos municípios de Climane utilizam a bicicleta, o transporte sustentável, que não precisa de combustível para poder-se locomover.
Enquanto Araújo celebra as suas conquistas, há por um lado também críticas, incluindo do seu próprio elenco no Conselho Municipal, das saídas frequentes, se calhar é o Presidente do Município que compete com o Presidente da República, é o que dizem, nas suas viagens. Estas viagens, de que forma beneficiam o município?
Não tenho dúvida nenhuma que é bem provável que eu viaje mais que o Presidente da República. Mas a questão que se coloca não é a quantidade das viagens, é a qualidade das viagens. Neste momento, eu estou a falar consigo, Amâncio, estou a falar de Blantyre, que é a capital econômica, o coração econômico do Malawi. Por quê? Porque nós somos a única instituição de Moçambique que participou na Blantyre Trade Fair. Então, somos a única instituição de Moçambique. Estamos a carregar a bandeira, não só de Climane, estamos a carregar a bandeira da Zambésia e a bandeira de Moçambique. Mas não estamos só em Blantyre. O município de Climane está, neste momento, tem um pavilhão na Expo Kigali, que é a maior exposição da agricultura, indústria, comércio e turismo do Ruanda. Nós temos lá um pavilhão nosso, do Instituto de Climane. Mas não só. Temos uma terceira equipa que, neste momento, encontra-se em Cantanhede, em Portugal, a participar na Expo Cifre, que é uma das maiores feiras do centro de Portugal, feira agrícola, de comércio, indústria e turismo. Quer dizer, não só a marca Climane, como também a marca Zambésia e a marca Moçambique. Vamos buscar experiências e estamos à procura de investimentos para trazer a Climane. Respondendo concretamente à sua questão, qual é a mais-valia? É que, meu irmão, por causa das dívidas ocultas, os países ocidentais deixaram de apoiar o orçamento do Estado em Moçambique. Isso criou um déficit, aumentou um déficit no orçamento do Estado, o que fez com que houvesse menos recursos disponíveis para o Estado poder alocar e investir em vários setores prioritários. E um dos setores que mais sofreu é o poder local, ou seja, as verbas, os valores que deveriam ser transferidos para o poder local por lei foram drasticamente afetados e diminuídos. Ora, na ausência desses valores, e tendo em conta que o nosso setor empresarial é fraco, nós quase que, eu diria, com todo o respeito do esforço que é feito por eles, nós, por exemplo, em Climane, não temos empresários, nós temos comerciantes. Ora, um comerciante é aquele que compra uma coisa e revende. Não temos pessoas que produzem riqueza em tanto que tal. Ora, eu tinha duas hipóteses. Ou apertar nas taxas e nos impostos, é sufocar o setor privado, ou então optar por um modelo de angariação de recursos externos para financiar o processo de desenvolvimento econômico do meu município. Portanto, das duas, eu preferi a segunda hipótese. Poderia, como eu disse, ter optado pela primeira, mas iria matar o setor privado. Na economia, como tu sabes, há dois modelos de financiamento de uma economia, seja ela local, seja regional, provincial, nacional. Ou é com recursos internos, ou é com recursos externos. E como tu sabes, o setor privado, enquanto é sufocado, não há quase poupança em Moçambique, aliás, a poupança interna em Moçambique é negativa, e quando uma poupança é negativa, não é producente apertar mais o setor privado com impostos e taxas para poder alavancar o processo de desenvolvimento econômico. Então, a única opção que resta é, de fato, ir angariar recursos externos para poder alavancar esse processo de desenvolvimento. Só este ano, eu assinei 15 protocolos de cooperação com 5 municípios de Portugal. Município de Coimbra, município de Águeda, município de Leiria e o município de Cantanhede. Mas também assinei protocolos de cooperação com a Universidade de Coimbra, que é a maior universidade de Portugal, com a Universidade Nova de Lisboa, e agora estou a fechar com a Universidade do Porto. Isso para quê? Para poder permitir que jovens de clima e da Zambésia e do Moçambique possam aceder a bolsas de estudo, a intercâmbios de cooperação, mas também jovens estudantes de Portugal e pesquisadores possam vir a Climan para dar assistência técnica, como está a acontecer neste momento com a Universidade Nova de Lisboa, com a Faculdade de Negócios e Economia da Nova de Lisboa, que tem estado a cooperar conosco e tem estado há 2 anos atrás, até este momento, a enviar equipas de estudantes, de professores e de investigadores para Climan, onde temos estado a enfrentar os desafios que nós temos. Inclusive, muitos moçambicanos, arquitetos, engenheiros, etc., têm medo de trabalhar com partidos da oposição, porque depois não serão promovidos nos seus empregos, etc. Daí que, muitas das vezes, nós, a única opção que nos resta é ir buscar parcerias e assistência técnica de municípios fora de Moçambique, porque o regime cá não é democrático e não permite que moçambicanos de boa vontade possam apoiar e ajudar o desenvolvimento das suas próprias terras.
Estamos em conversa aqui no África Agora com Manuel de Araújo, que é o presidente do município de Climane, e caminhamos mesmo para o final. Manuel de Araújo, para quem largou uma carreira internacional como pesquisador e fechadoramento e desenvolvimento internacional, nesse ambiente político moçambicano, em um minuto, Manuel de Araújo, vale a pena continuar?
Às vezes tenho feito essa pergunta, se vale a pena continuar. Mas quando olho para aquelas senhoras, aquelas mamães que marcharam comigo durante 15 dias, de manhã à tarde e à noite, ao sol, à chuva, sem esperança, olhando para mim e dizendo: meu filho, tu és a única esperança que nós temos. Se tu desistires, a nossa vida terminou. E esta foi uma das razões que me fez deixar a minha carreira internacional e abraçar esta causa. É uma causa justa. É o sofrimento do povo. Porque quando eu sempre regressava para Climane, notava que o povo de Climane tinha perdido a esperança, tinha deixado de sonhar, deixou de acreditar em si mesmo. Se alguém me perguntar: Araújo, qual é o teu legado desses 10 anos? Vou esquecer tudo. Não são as ruas, os semáforos, não são as infraestruturas. É o fato de eu ter conseguido devolver o sonho ao povo de Climane. O povo de Climane hoje sonha. E tinha deixado de sonhar há mais de 20, 30 anos, devido à opressão, à falta de democracia e à falta, sobretudo, de investimentos. Felizmente, o governo dos Estados Unidos da América, através do Millennium Challenge Account, vai colocar a maior injeção financeira na província da Zambésia desde a independência nacional. Se esse dinheiro não foi desviado, e tem havido algumas críticas e algumas denúncias de desvio da sua aplicação, se esse dinheiro for bem aplicado, finalmente a província da Zambésia irá se reerguer e ocupar o papel que ocupou na economia de Moçambique nos anos 1972, 73 e 74, em que a província da Zambésia sozinha produzia entre 35% a 36% do produto interno bruto de Moçambique. Uhum. Ou seja, entre 30% a 36% da riqueza de Moçambique era produzida na província da Zambésia. Este lugar, a terra arável continua lá, a água continua lá, a mão de obra continua lá. O que é que falta? É o capital e a tecnologia. E é isso que nós vamos buscar noutros países, noutros municípios e com... Daí as minhas constantes viagens. Já agora digo, continuarei a fazê-las porque estou certo. Porque essas viagens trazem um ganho muito grande, não só para o município de Climane, mas também para a província da Zambésia e para Moçambique no geral.
Muito obrigado, Manuel de Araújo, presidente do município de Climane, por esses dedos de conversa aqui no programa África Agora, da Voz da América. Vamos dar continuidade aqui nos Estados Unidos. É destaque na política a deslocação da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwan. É a resenha da política americana com João Santa Rita.
Na cena política americana, a semana que agora termina pode ser assinalada por três questões. Duas delas com ligações externas e outra com implicações internas para o Partido Republicano. Assim, a visita da Presidenta da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwan, provocou uma forte reação por parte da China, fazendo aumentar as tensões entre os Estados Unidos e a China e também as tensões na região geral do Sudeste Asiático. Mas a nível interno, há que dizer que a visita de Pelosi conta com apoio bipartidário com os políticos americanos de ambos os partidos a afirmarem que a China não pode decidir quem pode ou não deslocar-se a Taiwan. A presidência de Biden, há que dizer, manteve uma posição diplomática, afirmando que continua a reconhecer uma só China, mas ao mesmo tempo a reafirmar os seus compromissos com a segurança de Taiwan e acrescentando que a decisão da viagem foi algo que competiu à própria Pelosi decidir. A morte do líder da Al-Qaeda, al-Zawahiri, foi outro ponto externo que esteve em foco internamente, com o presidente Joe Biden a afirmar que aqueles que ameaçam os cidadãos americanos não se podem esconder eternamente, serão encontrados, disse ele, e mortos. Isso, a nível interno, sem dúvida que foi algo de positivo para o presidente Biden, cuja popularidade, como todos sabem, é muito baixa. Mas as atenções estiveram também viradas para as eleições primárias de terça-feira em cinco estados e que cimentaram o poderoso papel de Donald Trump dentro do Partido Republicano. Vários dos seus candidatos, ou candidatos apoiados por Donald Trump, saíram vitoriosos nessas primárias e alguns deles, que tinham votado para impugnar Trump, viram-se também alvos de uma revolta por parte do eleitorado republicano. Para o Partido Democrata, uma vitória na terça-feira foi, contudo, o resultado de um referendo no estado do Kansas, que é um estado tido como conservador e que rejeitou um referendo que anulava o direito ao aborto na Constituição do Estado. E foi uma vitória esmagadora, uma vitória com a diferença de cerca de 20%. A salientar que o aborto no Kansas é já restrito a 22 meses de gravidez, mas a vitória, portanto, contra a tentativa de se anular o direito ao aborto no Kansas é sem dúvida algo que os democratas vão levar como lição para as eleições legislativas de novembro. Isto porque através do país é agora claro, e o Kansas é o exemplo disso, de que o eleitorado americano não quer que haja, portanto, restrições totais ao aborto. E, portanto, isso poderá ser um cavalo de batalha para os democratas em estados conservadores, como o Kansas. Mas, de qualquer maneira, portanto, para os republicanos, o que isto implica é que os republicanos vão, sem dúvida, fazer com que isto não seja um tema da sua campanha eleitoral, vão fazer com que a campanha eleitoral continue centrada nas questões económicas. Mas o Partido Republicano aguarda também com certa trepidação a decisão de Donald Trump se vai ou não candidatar às eleições presidenciais. E ele saiu fortalecido das eleições de primárias de terça-feira. Portanto, vamos ter que aguardar se Donald Trump vai ou não anunciar a sua candidatura às presidenciais e se o vai fazer antes ou depois das eleições de novembro. E isso é algo que os republicanos aguardam com certa inquietação. Vamos ter que esperar. Até à próxima.
A resenha da política americana com João Santa Rita a marcar o final de mais um África Agora aqui na Voz da América, o programa que acontece a sexta-feira. Hoje foi o nosso principal convidado, Manuel de Araújo, que é o presidente do Conselho Autárquico de Quelimane, uma cidade que é a capital também da província da Zambésia, no centro de Moçambique. Com Manuel de Araújo abordamos os desafios de gerir uma cidade sem o apoio adequado do governo central. Com a produção de Bárbara Freire Santos, eu sou o Amêncio Miguel. Nós voltaremos para mais um África Agora daqui a mais de uma semana e iremos retomar as conversas em torno do processo eleitoral em Angola. Angola que vai à votação no próximo dia 24 de agosto, que é deste mês. Acompanhe outros dados sobre a eleição de Angola na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com. Siga todas as semanas o África Agora, aqui na Voz da América, a sua rádio, a sua televisão, a sua página da internet, sempre na sua companhia.